Está começando agora o podcast Saque e Voleio com Alexandre Cossenza.
Fala galera, bem-vindos ao podcast Saque e Voleio. Esse é o 19º episódio da primeira temporada e é o episódio do Middle Sunday, o domingo de folga de Wimbledon. As oitavas de final já estão definidas, já deu pra ver mais ou menos quem é quem, quem tá jogando bem, quem não tá tão bem assim, quem surpreendeu, quem decepcionou, etc e tal. Tem muito assunto, tanto na chave masculina quanto na feminina, mas eu vou começar pelas duplas mistas. Sim, porque foi um momento, acho que memorável, ver Andy Murray e Serena Williams em quadra, juntos e levando a coisa a sério. Dois tenistas do tamanho deles, campeões olímpicos, idolatrados por tanta gente, e com o Andy voltando de uma lesão, que a gente pensava que significaria o fim da carreira, e a Serena num momento completamente diferente, caçando recordes na Margaret Court, mas ainda assim topando essa parceria porque sabe o quão especial ela é, e mais ainda por ser em Wimbledon, porque tem toda a torcida do mundo a favor, e porque é uma dupla fortíssima. Eles estrearam vencendo o alemão Andreas Mies e a chilena Alexia Guarate, 6-4 e 6-1, e eu gostei muito do jogo porque dava pra ver que o Andy e a Serena estavam curtindo muito aquele momento, reconhecendo a importância e o tamanho do que estava acontecendo e ao mesmo tempo levando super a sério. Pra mim foi uma sensação parecida com a de ver Federer e Nadal juntos na Laver Cup do primeiro ano, sabe? É óbvio que é diferente, é dupla mista, Andy e Serena nunca viveram uma rivalidade, mas eu tô falando de tamanho, de representatividade, de reconhecer um momento especial. E tecnicamente falando, é a dupla que vai ser difícil de derrotar. Os dois devolvem muito bem, o que nas duplas faz muita diferença, e mais ainda na dupla mista, onde quase sempre o saque da mulher é bem mais vulnerável que o do homem. E aí o saque da Serena também vai fazer diferença, né? Só é preciso saber se o entrosamento vai melhorar durante o torneio, se a Serena vai aguentar fisicamente jogar simples e mistas, ela que teve um monte de lesões recentes, a idade, 37 anos e o preparo físico dela, que também não é o ideal, colaboram para isso. Então a gente fica de olho, cheio de expectativa, porque vai ser muito legal de acompanhar nessa segunda semana. Bom, vou falar de simples. No lado masculino temos Djokovic, Federer e Nadal vivíssimos, e o Nadal bem vivo, quando muita gente achava que ele não chegaria às oitavas nessa chave. Não só chegou, como chegou com moral, jogando muito contra o Kyrgios, atropelando o Tsonga, e foi de longe o favorito mais exigido nessa primeira semana. Sobre o Tsonga, olha que dia, viu? É aquele jogo que o cara deve ficar pensando o que aconteceu nos últimos 5 anos. Ok, ele teve um problema sério, uma cirurgia no joelho, demorou pra voltar, ainda está voltando. Mas ver o Nadal voando em quadra, ele lento, sacando mal, chegando mal nas bolas, foi um dia pra esquecer do francês. E foi um jogo que decepcionou muita gente, eu inclusive. O bônus do Nadal por ter passado por essa semana dura é agora pegar o João Souza nas oitavas, que é uma surpresa, e Sam Querrey ou Tennys Sandgren, aquele Tennys Sandgren, eu vou falar de novo, aquele Tennys Sandgren nas quartas de final. Quer dizer, a parte que poderia ser a mais difícil acabou ficando não tão complicada assim. E eu acho que desses quatro, desses três na verdade, né, o Souza, Querrey e o Sandgren, só o Querrey pode ganhar o Nadal num dia normal, e isso sacando muito bem, né? Quando eu digo dia normal, o Nadal jogando um dia normal. E como eu falei no último podcast, a chance de o Nadal encontrar o Federer na semi já é bastante considerável, sim. Né? Ficava aquela coisa, eles podem se encontrar na semi, mas a chave do Nadal é dura, ele não jogou nenhum torneio na grama, a gente não sabe como é que ele tá. Agora a gente sabe como é que ele tá, a gente sabe que ele tá bem e que o Federer tem uma chave fácil, né? O Federer, que tem 3 vitórias tranquilas, não foi tão exigido assim, e também não jogou o melhor dele, né? Eu acho que uma coisa leva a outra, não dá pra dizer que ele não vai jogar bem se chegar lá na semi. Perdeu um set na estreia, normal, sem drama, e oscilou um pouquinho contra o Puig na terceira rodada. Poderia ter sido um jogo bem mais complicado se o francês aproveitasse o breakpoint do primeiro set, que aí muda completamente a história do jogo, mas a chave do Federer, que já era fácil, continua, digamos, amistosa, vai. Ele pega o Berrettini, que é um belo jogador, tá numa ótima fase na grama, foi campeão em Stuttgart, fez semi em Halle, e pode sim dar trabalho pro Federer. Eu acho que o suíço leva esse jogo na base da experiência, sabe? Eu consigo imaginar o Berrettini sentindo peso no momento nos pontos delicados. É primeira vez dele nas oitavas de Wimbledon, quadra central, Federer do outro lado, é uma situação grande. As margens são muito pequenas na grama e eu não vejo o Federer perdendo para alguém que não tem um saque gigante. Pelo menos não antes do Nadal, que é outra história. Mas isso a gente, eu falo, vou falar disso lá na frente se acontecer. Mas o Berrettini é um cara que tem um bom slice, uma boa curtinha de variação, tem golpes pesados, pode ser um jogo interessante. E para terminar, o Djokovic, que também venceu 3 jogos, perdeu um set pro Urkat, normal. Também está num caminho que é muito favorável para ele, pega o Humbert nas oitavas, nome bem surpreendente, e Goffin ou Verdasco nas quartas. Eu não consigo ver zebra aí, não vejo também num dia normal o Nole fora dessa final de Wimbledon. A chave dele tá bem, bem boa para ele. E eu acho que sim, tem duas grandes surpresas nessa chave masculina. Uma é o Tennis Sandgren, que tirou Gilles Simon e Fabio Fognini. Fognini, inclusive, estava bufando de raiva na quadra, porque colocaram ele numa quadra pequena. E o outro, a outra surpresa é o João Souza, que tirou o Tillich e o Dan Evans. Dan Evans é um jogo de 5-7, com quadra coberta, terminando tarde, já cheio de drama. E o João, para mim, é o grande exemplo de tenista que não nasceu com o talento natural de um Federer, né, de um Dimitrov, digamos assim, para usar um exemplo humano, né, porque o Federer é fora de comparação. Mas o João é aquele cara que trabalha até não poder mais. Eu não gosto muito de fazer essa comparação, até porque tem uma questão de continente aí. Mas o João Souza, 6, 7 anos atrás, estava jogando Challenger no Brasil. E jogando um nível de tênis muito parecido com o que jogavam Feijão, o Kleser, o André Guim. Eu lembro dele perdendo para o Gastão Elias numa semifinal aqui no Rio. No Jockey, inclusive, onde é hoje o Rio Open. Né? Na época tinha um Challenger patrocinado pela Peugeot lá. E o quanto o João evoluiu de lá pra cá é enorme. É um cara que não tem nenhum golpe monstruoso, mas que desenvolveu consistência, construção de ponto, melhorou o saque, coisas pequenas aqui e ali que no conjunto fazem uma grande diferença. Você vê o quanto ele melhorou e chegou com 30 anos fazendo oitavas de Wimbledon e vê o quanto Tomás Bellucci estagnou, e não é só uma questão de momentos ruins do Tomás, é uma questão de nunca querer desenvolver certos aspectos do jogo dele por achar que estava bem do jeito que estava. Então ver essa diferença ao longo do tempo, para mim, mostra o resultado de trabalho, do quanto querer sair da zona de conforto faz a diferença tremenda na carreira de uma pessoa. Bom, vou pular para a chave feminina. Eu preciso começar falando sobre a Corrie Goff. É impressionante, a menina de 15 anos está nas oitavas, depois de uma partida insana de terceira rodada. Ela perdia para a Polona Hercog um set e quebra atrás. Jogo na quadra central, todo mundo achando que ela sentiu a pressão. E de repente ela salva um match point com um slice na linha lateral, slice na paralela, um slice cheio de side spin, que a Polona não chegaria nunca. Depois a Polona fez uma dupla falta no outro match point e o negócio começou a mudar loucamente. A torcida entrou no jogo, a Coco renasceu, forçou o terceiro set e acabou virando o jogo. Eu acho que coisas para ressaltar aí, uma força mental admirável, e a capacidade de encontrar soluções por conta própria antes de entregar os pontos e um jogo que estava quase perdido. Né? Muita gente com 15 anos, principalmente, né, chegaria ali: ah, terceira rodada de Wimbledon, 6-4, 5-2, beleza, fiz o meu papel, vou aqui, cumpri o protocolo, perdi, mas saio feliz, vou rindo para casa, cheio de dinheiro no bolso. Mas ela ficou no jogo, ela não desistiu em momento nenhum, sabe? E era uma situação que ela podia simplesmente entregar: já fiz. Né? Quem esperava que ela ia chegar na terceira rodada de Wimbledon estreando contra a Venus Williams, pegando a Rybarikova na segunda rodada? Então, acho que tem muito mérito, além do óbvio, nessa coisa dela ficar no jogo contra a Polônia e não desistir. Eu continuo dizendo que a Goff não tem um golpe monstro, nada que domine um ponto, mas ela só tem 15 anos, não dá pra esquecer isso. E ela tem um jogo muito sólido, tem bons golpes com topspin, tem um bom saque e não deu grandes viajadas durante o torneio, que é outra coisa que no tênis feminino faz uma diferença muito grande. Eu acho que, e mentalmente, isso é muito diferente, muito fora da curva para a idade dela. E ela não tem esse papinho de medo de pressão, né? Ela ganhou da Venus, foi aquela atenção toda da imprensa, foi lá e deu um pau na Rybarikova na segunda rodada também. Quer dizer, esse negócio de: ah, entrevista faz perder o foco, mensagem atrapalha, não sei o quê. Sabe, isso é discursinho de gente fraca. Sabe, quem quer fazer coisa grande, quem quer ir longe, tem que se acostumar com isso e saber lidar com isso e aprender a lidar com isso. Sabe, eu acho que a Corrie Goff tá aí mostrando para todo mundo que que esse negócio é pura frescura dizer que entrevista atrapalha, que dar autógrafo atrapalha, que fazer, sabe, sessão de autógrafo atrapalha. Eu acho que é muito questão de... Ah, ela tem jogo, óbvio, né? Ela não ganha por acaso. Mas tem cabeça, tem gente que ensina pra ela que isso faz parte do trabalho e que vai ser assim o resto da vida, que tem que aprender a lidar. E quanto mais você aprende, quanto mais cedo você aprende a lidar com isso, mais fácil é quando a coisa, né, chega num nível mais alto, como é estar numa oitava de final de um Wimbledon. Para quem quiser ler um pouco mais sobre a Corey Gauff, eu contei no blog a história de como ela passou por uma entrevista na academia do Patrick Mouratoglou, que hoje é o técnico do Serena. Ela tinha 10 anos na época dessa entrevista, estava numa seleção que eles fazem lá para decidir que tenistas vão receber uma ajuda financeira. E o Mouratoglou conta numa entrevista para o New York Times que um dos méritos da Corey Gauff foi não chorar na entrevista. Que eles fazem uma entrevista mais dura, mais rígida, para testar mesmo a capacidade das crianças. E ela foi uma das vencedoras dessa bolsa por causa disso. Também por causa disso, não só por causa disso. A Gauff agora pega a Simona Halep. Eu acho que daí ela não passa, porque a Halep vem jogando muito bem. Fez uma partidaça contra a Azarenka, ela saiu de 1-3 no primeiro set para fazer 6-3, 6-1. Ganhou 11 de 12 games, não errou quase nada. Então eu vejo a Halep aí como favorita para chegar até a semi. Porque se ela passar pela Gauff, ela pega a Jungle e a Stremska nas quartas. As duas estão naquele pedaço que ficou esburacado com a queda da Osaka na estreia. Então acho que está um cenário bem favorável para a Halep. E vai ser uma decepção grande para ela até. Né? Não para mim, mas acho que ela vai sentir se ela não chegar nessa semi. Fora isso, as grandes candidatas ao título estão vivas. Né? A Serena fez um jogão contra a Gurgis, ganhou fácil. Gurgis é freguesa, 5 jogos, nunca venceu um set da Serena. E a Serena agora pega outra freguesaça, que é a Suárez Navarro, que eu adoro, mas ela nunca venceu mais de 3 games num set contra a Serena. E foram 5 jogos também, ela já tomou 5 pneus. E mudar esse cenário em Wimbledon, do jeito que a Serena está jogando, eu não acho muito provável, não. E com isso se desenha aquele cenário que é o duelo de quarta de final entre Serena e Ashleigh Barty, a número 1 do mundo. A Barty ainda não perdeu o set, ela passou fácil pela Harriet Dart, a menina que eliminou a Bea Dadd. A Barty fez 6-1, 6-1 nela. E se a australiana ganhar da Alison Risk nas oitavas, ela pega a Serena, né? Se a Serena ganhar da Suárez Navarro. Quem tá vivo também, Carolina Pliskova, ou Carolina Pliskova, como na pronúncia certa, ela passou por um jogo chatíssimo contra a Shesuei em 3-7, jogou muito na reta final da partida. E quem também vem forte é Johanna Konta, que passou por um teste enorme, ganhou de virada da Sloane Stephens, e agora vai pegar a Petra Kvitova. Eu acho que é o grande jogo das oitavas femininas, uma tenista da casa, em grande forma, a Konta, contra uma bicampeã do torneio, que é a Kvitova. E que tá jogando bem também. Até tô surpreso com a Kvitova tá jogando bem, porque ela não fez torneios na grama, tava se recuperando. Mas chega aí forte na segunda semana. É jogo de quadra central, né? É o segundo jogo da quadra central. Tá bem no meio entre Nadal e Federer. O resultado que me surpreendeu na última rodada foi a derrota da Kiki Bertens para Barbara Strizova. Que a gente sabe que a Strizova pode dar trabalho para qualquer um quando ela tá inspirada e tal. Mas a Kiki Bertens vinha num momento bom. Agora a Strizova pega Mertens e pode fazer aí as quartas contra a Kvitova ou a Konta. Eu acho que as duas chaves estão com jogos muito bons nos próximos dias. Essa segunda, que é chamada Manic Monday, porque tem todos os jogos de oitavas, masculinos e femininos, vai ser quentíssima. Para terminar, vou dar uma passada pela chave de duplas masculinas, porque tem duelo brasileiro nessa segunda também. O segundo jogo da quadra 15 tem Marcelo Melo e Lucas Kubot, que são os cabeças 1, contra Marcelo de Molineiro e Divide Charan. Vale vaga nas quartas. O Marcelo e o Lucas avançaram num jogo bem duro contra o Deminauer e Reed. Eles perderam o primeiro set, tiveram 7 point abaixo no tiebreak do quarto set. Poderiam ter ido pro quinto, mas o Deminauer errou um voleio colado na rede. Era para fechar ali e deixar o jogo dramático. Mas o Marcelo e o Lucas também não perdoam muito esse tipo de vacilo, viraram o tiebreak e fecharam o jogo. O Demi e o Charan ganharam do Vliegen e do Gillet, que para quem não lembra são os belgas que derrotaram o Bruno e o Marcelo na Copa Davis em Uberlândia. Também foi uma vitória em 4 sets, com direito a um tenso tiebreak no terceiro, foi 7-6 com 6. A única notícia ruim dessa chave de duplas é que o Bruno Soares e o Mate Pavic foram eliminados. Eles abriram 2 sets a 0 em cima de Kuresh e Santiago Gonzalez, mas perderam o tie-break no terceiro set e a coisa virou de um jeito que deu dó, viu? É, vou colocar para vocês o áudio do Bruno e vocês vão sentir pelo tom de voz dele o quanto esse resultado machucou. Vamos ouvir?
Pois é, a derrota duríssima hoje. É, jogamos um nível altíssimo de tênis por 3 sets. Né, o terceiro set escapou, tivemos algumas chances ali, os caras jogaram bem. A gente realmente estava jogando muito bem. É, muito, muito sólido, fazendo tudo bem. Pô, nosso melhor jogo disparado. E, bom, infelizmente, depois do tie-break virou. Os caras começaram a sacar muito bem, a gente ficou sob pressão, tomamos um break cedo no quarto e no quinto e jogamos sempre com a corda no pescoço. Mas é isso aí, faz parte, é seguir em frente agora. E, bom, agora eu jogar a mista aqui, focar na mista e depois pensar no World Team Tennis, Washington, Montreal e Cincinnati.
Bom, como vocês perceberam, esse áudio foi gravado antes da estreia dele nas mistas. E ele e a Nicole Melichar, que são cabeças 1, ganharam o primeiro jogo, passaram em 3 sets por Molchanov e Voskoboeva, e já estão nas oitavas. Os adversários ainda não estão definidos, porque a chave está atrasada, mas podem ser Andy Murray e Serena Williams. O Andy e Serena fazem a segunda rodada contra o Fabrice Martin e a Raquel Atal, e quem vencer pega o Bruno e a Nicole. Bom, gente, por hoje é isso. Eu volto não depois das oitavas, porque é tudo na segunda-feira, mas depois das quartas. Então, se tudo der certo, na quarta-feira chega só para vocês, apoiadores do Saque e Voleio, mais um podcast. Falou? Abraço.